E aí, minha gente, eu sou o Fábio Porchat e esse é o podcast do meu programa no GNT. Aqui, que história é essa, Porchat? Eu ouço e conto também histórias curiosas e divertidas da vida das pessoas, seja anônimo, famoso, não importa. O que importa é ter uma boa história.
Muito bem!
Olha, a história pra ser boa, não precisa ser nada muito louco assim, né? Muita gente acha que só vale aquelas histórias surreais. A minha melhor história, por exemplo, aconteceu jantando com a minha mãe. Coisa banal, coisa mais banal que tem. Tava eu, ela, um alienígena que tentou abduzir o Mahatma Gandhi. Uma coisa leve, historinha boba como... Não, mas as histórias hoje aqui estão muito boas, de verdade. Eu até podia tirar uma onda hoje e dizer que pela primeira vez o programa recebe um convidado internacional. Mas ele mora tanto tempo aqui no Rio, já tá mais brasileiro que muito prefeito que mora em Orlando. O chefe mestre do sabor, Claude Trogon, está aqui! Quem tá aqui também é um ator que sempre saiu comigo pra jantar, nunca pagou uma conta. Marcelo Cerrado. E pra fechar a noite, ela, que é uma das responsáveis por eu estar aqui hoje. Se a Vani não tivesse existido na minha vida, eu provavelmente estaria tristíssimo, trabalhando de terno e gravata, numa empresa, deprimido num canto, não querendo fazer aquilo. Não é que eu sou fã dela, é que tipo, eu nem acredito que eu vou receber ela aqui hoje. A pessoa que eu sempre assisti, sempre dei risada e sempre pensei, caramba, eu vou conhecer, eu não acredito, e ela tá aqui hoje, Fernanda Torres! Vamos começar, minha gente! Vem, seu Flor! Seja bem-vindo! Obrigado. Pode sentar, minha gente. O pessoal ficou em pé, achei bonito isso. Já entrando em história, uma história que eu tenho com o Fernando, eu tenho o prêmio do humor do teatro. E aí, todo ano eu ligo para as pessoas envolvidas com humor para irem lá. Uma coisa que é, na verdade, um pedido mala que eu faço, que é para as pessoas irem lá entregar prêmio para os comediantes que vão ganhar. E eu quero que os comediantes consagrados vão lá. Fala Bela, foi eu liguei pra Fernanda. Fernanda, tudo bem? Fábio, oi, Fábio, como é que você tá? Eu falei, queria muito que você entregasse um prêmio lá. E foi maravilhoso, porque geralmente as pessoas falam, tem que ver minha agenda, vamos ver. Ela falou, ah, Fábio, eu não vou. Aí eu falei, por quê, Fernanda? Ela falou, Fábio, eu vou te ser sincera. Eu já sou mãe, amanhã eu tenho coisa cedo e eu tenho que fazer cabelo, maquiagem. Aí eu chego lá, as pessoas vêm fazer perguntas sobre o Brexit na Inglaterra. E é uma... Faz um almoçozão com todos os vencedores e eu cozinho pra vocês.
Eu falo sempre, olha, eu tô cobrando por escova. Porque estar no lugar não é nada. Mas quanto mais velha você fica, você não pode sair desgrenhada. Que vai falar, ó, aquela velha louca, desgrenhada. Então você tem que fazer as coisas, você tem que se maquiar. Isso é que é o problema. O resto é de graça.
Aí tá tudo bem, mas vir no programa deu certo.
Saí cedo de casa, não malhei, vim.
Não, mas isso
nesse mas é que eu estar aqui com vocês e com você, poxa,
muito
é
obrigado.
Sempre um prazer.
Mas nem todo programa dá muito certo, porque você já foi gravar programa que estava com a cabeça um pouco alterada, né?
Foi. É, minha história. É o seguinte, porque tem um negócio, né? Homenagem contra quem? Ah, vai receber uma homenagem. Homenagem é contra quem? E era o seguinte, era o aniversário do programa do Serginho Grossman e eu tinha acabado de ser mãe. E quando você acaba de ter filho, né, você fica um pouco cachorra raivosa, né? Você não vai pegar o avião, você... Né, tem que ir...
É uma falta de paciência?
Ah, total. Você quer estar ali, assim, a natureza, qualquer outra coisa é dispensável. E aí falou, não, mas é o programa, adoro o Serginho, tararau. Ah, então tá, então vamos lá, né? Começa a roubar. Só que é o seguinte, Nanda, é no Morro da Urca. Como no Morro da... Não, é uma festa imensa no Morro da Urca. Ah, então tudo bem, eu vou lá no... E você vai cantar com o Rapa.
Sim. Ah. Como assim,
né? Aquele pacote, o pacote roubado, ele vai... E eu andava, na época, com medo de avião. Toda mulher que tem filho pequeno, você não entra no avião nem amarrada, eu não queria, eu já rezava
e tal. Mas você é o quê? Com medo de cair o avião, por exemplo?
Certamente, isso é uma certeza.
Isso vai cair, né?
Eu viajo com o pé, eu tô melhorando agora que eles cresceram, mas o meu dedo vai assim no chão... segurando a aeronave.
Entendeu? É o vácuo do teu dedo que prende a nave.
É aquilo que sustenta.
Claro.
Aí, tudo bem. Quando chega no domingo, era uma segunda-feira, eu acho, o negócio, entra uma frente fria no Rio de Janeiro, mas dessas... Eu acordo e é raios e trovões e vento e furacão e eu falo, caramba, eu tenho que subir o Morro da Urca na desgraça do bondinho. Vai chegando a hora e
não vai melhorar,
o vento... E começa a me dizer, o bondinho tá balançando, né, do bondinho. Aí começa alguém a me diz, eu falo, meu Deus, eu tenho que deixar meu filho aqui, subir esse bondinho, olha essa tempestade, olha o vento que tá lá fora. Aí alguém fala assim, e quando venta muito, o bondinho fecha. E aí, para sair de lá, tem que descer à noite pela andando. Trilha.
Mentira.
Então é aquela arrombada.
Tomando outra proporção.
Tomando uma proporção assim grande. Aí lá fui eu, apavorada, entrei na desgraça do bondinho, atravessei, cheguei no Morro da Urca, falei, vamos lá, vamos gravar. Porque vai fechar esse bondinho, vai fechar, quero ir pra cá. Falei assim, foi igual hoje aqui. Não, Fernanda, já vai. Aí eu falei, mas que hora? Não era agora? Não, olha só, o programa, ele não é ao vivo, mas é como se fosse ao vivo, e é um aniversário, Fernanda, vai tocar Titãs, vai tocar, vai não sei o quê, tem a Ivete Sangalo que vai entrar. Aí, aquela roubada.
Engordando.
Aí o que que ela fez? Ela foi ficando emburrada. Eu fui amarrando uma tromba, porque eu esperei, eu acho que 3 a 4 horas. E eu fui ficando numa irritação, eu fui assim, pô, absurdo. Não reclamei, não dei defeito, mas fui na coxia ficando emburrada. Aí, conforme foi chegando a hora de eu entrar, eu fui ficando arrependida de ter ficado emburrada. Então, aquilo foi... trabalhando na minha mente. E quando chamaram, Fernanda, é você. Eu falei, agora eu vou reverter a impressão que eu deixei na produção e eu vou entrar. E aí, gente? E aí, Serginho? Então, e a minha entrada era cantando Vapor Barato, que eu tinha cantado no filme do Walter Salles e da Daniela Thomas, o Terra Estrangeira, e o que o Rapa tinha regravado, só que não houve ensaio. Então me deram o microfone e falou, você entra cantando. Eu entrei, vou descendo por todas as ruas. E o Rapa atacou em outro tom.
Caraca.
E aí, como diz o Miguel Falabella, virou um fenemê descontrolado, descendo uma ladeira. Que não, era uma coisa assim. E eu cantava como a Gal... Como a... Perdão, eu digo, eu cantava. No tom, né? E ele, e meio no ritmo que eu tinha aprendido a minha vida inteira. E eles eram diferentes. Como é que era do rap? Era um ritmo
era
diferente.
Um reggaezinho.
Era um assim. Reggae. Então nós ficamos, eles tentando puxar, e eu no tananana. Foi um desastre. Aí, mais grilada ainda, quando acabou, eu resolvi... Demais, Serginho! Voltei para aquele...
O tom,
Ivete! Tarará, eu fui para casa, desci, o bondinho funcionou, cheguei, meu bebê, dormi. Dia seguinte, me liga a minha produtora, Carmen Mello, fiel, escudeira, e ela me liga e fala assim... Nanda, você não sabe... Foi depois que passou o programa, né? Passou dali uma semana... Eu hoje, ela estava viajando com o teatro num hotel, desci aqui no hotel, tinham duas mulheres na piscina conversando, você não sabe o que eu ouvi. Uma virou para a outra e diz assim, você viu ontem o programa do Serginho Grossman de aniversário? Você viu a Fernanda Torres? Totalmente drogada. Mamãe de família.
Mamãe de família.
Um bebê emberde.
Bebê.
Que loucura.
Totalmente drogada.
É, na animação. Mas você falou essa coisa de ser mãe, ter medo de andar de avião, mas você não precisa ser mãe pra ter medo de andar de avião, né?
Anos atrás eu fazia uma peça do Marcelo Rubens Paiva, chamada No Retrovisor, chovendo muito no Galeão, chovendo, torrencialmente. E eu tinha acabado de ouvir uma história de um amigo que tinha entrado no... Virou até piada. O cara entrou num avião, tinha gente de cabeça branca. E falou, essa merda vai cair. Todo mundo de cabeça branca, um passaporte para além, né? Vai cair. Eu entrei no avião. E eu entrei no avião, tava o João Fonseca sentado, chovendo pra caramba. Eu tinha acabado de separar com a menina, tava com a cabeça ruim, eu não sei.
Enfim, querendo se matar, né?
É, querendo me matar. Tava mal, péssimo. Entrei no avião, realmente tinha várias cabeças brancas assim. E o João Fonseca quietinho, carequinho lá naquele, na poltroninha. E eu sentei do lado dele, pá, chovendo. Era sexta-feira, a peça era sábado à noite. Eu falei, João, olha só. Começou a me dar um... O coração começou a...
Ficar meio nervoso.
Sabe como é essa disparada, uma disparada? E eu falei pra ele, eu vou no banheiro ali na frente, as pessoas entrando, tá? E eu já volto. Peguei minha mochila, fui no banheiro. Quando eu tava chegando no banheiro, eu falei, não vou no banheiro, vou embora. E aí saí pela porta.
Você achou que ia cair?
Achei que ia cair. Depois, bom, aí saí, dormi.
Não avisou o João?
Não avisei, ele chegou. Não avisei o João. Ué? Depois no dia seguinte, quer dizer, o avião, eu ia morrer, o avião ia cair, e você não me avisou? Você não me avisou que o avião ia cair. Por que você não foi do meu lado e falou, olha...
Vai cair.
Vai cair. Vai, eu tô com essa sensação, vai na merda. Vem comigo. Eu podia ter decidido, não, você tá louco.
Perdeu
vou ficar
uma
aqui.
Amizade também.
Aí, ficou, aí eu fui embora. E quando eu saí, eu falei, eu devia ter avisado ele, porque esse avião ia cair. Fiquei mal. Ele chegou lá, chegou em Recife, conexão. Era conexão. Ele falou, cadê o Cerrado? Será que ele sentou na frente, na primeira fila? Cerrado subiu. Aí, moço, eu acho que aquele rapaz que estava com você, ele saiu. Não, impossível, eu tenho peça com ele amanhã. Bom, dia seguinte eu cheguei e falei para ele, ele falou exatamente isso. Por que, que você não me avisou que ia cair?
Eu perderia a amizade, nunca mais.
Isso até hoje, o avião não caiu e realmente as pessoas estavam, todo mundo velhinho já no avião, assim, tinha o João só quietinho. E eu, não sei, me deu um negócio que eu... Depois nunca mais tive isso. Eu consegui tratar isso na análise, muitos anos de análise.
Isso foi sério mesmo?
Isso foi seríssimo. Eu tratei...
É sério, isso é um
sério,
problema sério.
É, uma, é um problema
a
sério.
A ponte aérea é a rota do capeta.
Meu pai usava... É a rota do capeta.
Porque é o seguinte, o avião só fica bom quando ele está lá em cima.
É maravilhoso
acima
lá em cima.
De tudo. Aí você, né, o dedo funciona. A ponte aérea, ela só funciona na subida, aí mal você chega lá, já começa a descer mal.
Ter medo de avião pode ser perigoso, pode dar todo esse caos pra gente, mas às vezes inaugurar um restaurante é um pouco pior, né, não?
Então, todo mundo conhece o Batista, né, gente? O Batista, que é uma figura que começou a trabalhar comigo há 40 anos atrás, e eu vou começar por aí. O primeiro restaurante era no Leblon, você conheceu, né? E a, não sei se Marcel conheceu, se chamava Roan. A gente está falando de 81. Era 18 banquinhos, uma cozinha.
Eu não podia porque eu não estava nascido, mas.
Não, você não estava.
Eu teria ido. Eu teria ido.
18 banquinhos, fogão de casa usada, geladeira de casa usada. E aí, o negócio começou assim: primeiro dia não entrou ninguém, segundo dia entrou um casal, olhou o cardápio, levantou, foi embora.
Oh, coisa
era
boa.
Só eu na cozinha e minha primeira mulher. Terceiro dia entra duas pessoas que eu não conheci, comem e me falam assim: olha, eu gostei muito da sua comida, aqui meu cartão. Eu tenho uma pergunta para você: por que seu restaurante se chama Roan? O nome da minha cidade. Falou, ah, por que minha cidade? Falei, oh, eu vou muito em Roan, que tem um restaurante lá que eu adoro, então todo ano eu faço questão de ir lá, que é o Trois Gros, você conhece? Ah. Aí eu fiquei meio tenso. Falei, não, porque era meu botequim, com 18 banquinhos, enfim. E falei, não, conhece, é muito, muito, muito famoso na cidade, é muito bom, mas não foi mais longe que isso.
Mas você não falou...
Aí ele me deu o cartão. No cartão estava marcado assim... José Bonifácio de Oliveira, presidente da Rede Globo Televisão. O Globo conheci, obviamente.
O
né?
Boni, por acaso, não. Coisa pouca.
É só isso, escapou o Boni. Escapou.
E junto com ele, o Armando Nogueira.
Então, que era chefe do jornalismo da Globo.
A partir desse momento, o restaurante começou a ter fila e sozinho eu não aguentava mais. E aí, um belo dia, o Batista apareceu na minha porta, com 17 anos, magrinho, e aí, procurando trabalho. Falei, entra aí, vai lavar a louça. E aí começou a minha relação com o Batista.
Legal.
Um ano depois, a gente abre o Olympe, que era do lado da sua casa.
Do lado.
Então, obviamente, já tinha um ano de Roan que estavam aí. Então, abertura do Olympe, mudança de endereço, enfim. tinha todo o pessoal, a tua mãe estava lá, enfim, todo o pessoal da Globo, bom, com uma mesa especial.
Isso na inauguração.
Dia de inauguração, tá? E a obra não tinha acabado.
Brasil.
Claro.
Ele prometeu 6 meses, mas... Ah.
Então, tinha uma sala pequenininha onde tinha 8 pessoas, que era a mesa do Bono, com o pessoal da Globo, e aí um buraco no meio, o lustro não tinha chegado. Bom, vou, só sai da cozinha, vou no salão, boa noite, tudo bem, meio tenso, nervoso, começa a conversar com a mesa, e aí, no buraco, eu ouvo assim, miau. Eu não acredito. Miau. Volto para a cozinha, o Batista, lavando a louça, eu falo, Batista, sobe lá em cima, tira esse gato do buraco. É o Batista sobe. Batista sobe, se passa 10, 15 minutos, nada de Batista, eu volto para o salão, começando a sair o primeiro prato, a louça empilhante que o Batista estava lá em cima, não estava mais lavando a louça, né? Eu vou na mesa, de repente, o Batista cai do teto. Com gesso, né? Cai do teto com gesso. Blá, assim, pá, com o gato na mão. Com o gato na mão. Olha o Batista, ele está na esquerda.
Não é grande.
Ainda bem ninguém se machucou, né? Mas enfim, puer, gesso, não sei o que, arruma tudo, pede desculpa e continua a noite, né? Sem teta, com um buraco maior, né?
E curiosamente o Boni nunca mais foi no restaurante.
Não, nunca mais esqueceu.
Nunca mais esqueceu.
E ele caiu com o gato segurando firme.
Segurando, saiu assim, pá! E olhou pra esquerda, olhou pra direita. Você imagina o Batista de 17 anos de idade, né? E aí entrou na porta da cozinha, saiu correndo.
Ah, como se ninguém vai reparar, né? Caiu, deixou ele pra cá, vai que ninguém notou.
Ninguém notou.
Ele, você sabe que ele só caiu em pé porque ele tava com gato. Se fosse com um cachorro, ele era de costas. Né? O gato segura.
Isso aí no negócio, um novo restaurante. Isso aconteceu umas coisas muito loucas, né?
É muito doido, realmente. Mas a Érica fez um procedimento também que não deu muito certo, né, Érica? Cadê? Tá ali, né? Érica... pula aí, se abunde pro lado. Tudo bem, Érica?
Tudo bom.
Ih, ela já tá até aqui. Qual foi o procedimento que não deu certo, hein?
Então, a minha sobrinha, ela fez cursinho de internet de cabeleireira.
Ei, tadinha.
E aí eu falei pra ela assim, eu amo meu cabelo cacheado, mas eu gostaria de fazer uma escova que pegasse. Ela, não. Vai dar tudo certo, tia. Vamos lá que eu vou fazer
Quantos
uma
anos?
Cauterização. Minha sobrinha, 16.
Pô, mas você também confia pra caramba, hein? A menina, eu 16 anos, fez curso pela internet.
Eu falei assim, tá bom, Letícia. Ela falou assim, olha só, tia, eu vou fazer uma cauterização, que ele vai ficar super hidratado. E aí, eu vou escovar e ele vai pegar. Beleza, ela fez, ficou lindo. Postei até na internet, lindo. Aí, no segundo dia, no terceiro, já começou a cachear. Eu falei, Leti, vou lavar. Ela, não, tia, pode levar. Vou lavar que vai cachear. Quando eu molhei, começou um cheiro de queimado. Aí eu falei, gente, isso tá estranho. Lavei de novo, beleza. E liguei pra ela, Letícia. Eu tava me arrumando pra ir pra faculdade. Letícia, meu cabelo tá com cheiro de queimado. Ela, é assim mesmo, tia, deve ser da prancha.
Claro, normal pra caramba.
E meu cabelo cacheou, realmente. Ficou aquele volume... E aí eu entrei dentro do ônibus já. Aí quando eu sentei, o ônibus começando a encher, tinha um casal atrás de mim. Aí o casal, ai, gente, esses ônibus velhos, tá sentindo o cheiro de queimado? Aí eu fui e falei, não. Até então, ainda não tava me abalando. Eu falei, acho que não é comigo, né? Aí tá, daqui a pouco o ônibus começou a encher, subiu uns estudantes. Nossa, mas tá fedendo muito! Falei, Jesus! Aí cheirei meu cabelo, falei, eu não vou deitar, eu não vou prender. Fiquei quietinha ali, peguei meu celular e fiquei jogando. Aí,
e nisso o corpo de bombeiro já acionado.
E o ônibus começando a encher. Por fim, da minha frente tinham as mulheres de cabelo liso, de progressiva. Aí uma das mulheres que tava em pé, em frente a elas... falou assim, não, mas isso não é cheiro de cabelo cacheado. Isso é cheiro de cabelo de progressivo. Aí todo mundo olhou pra mulher da frente, inclusive eu. Aí me safei, passei batido.
Devia ter feito a cesta. Que mesmo, perdendo pra caramba.
Aí na hora de todo mundo descer, que eu desço no último ponto, esperei todo mundo descer e desci bela e tranquila. E a mulher levou a fama.
Gostei, bonito. Teve uma pessoa que a gente trouxe. A gente ouviu a história dela, da pessoa, e trouxe. Só que essa gente aqui surge aqui na hora. Mas tem gente que a gente acaba trazendo. A Fernanda foi uma que a gente ouviu a história dela porque ela cismou que ela queria participar da série Game of Thrones. Vocês assistiram Game of Thrones?
Sim, sim, sim.
Série, né? Importante. Aquela série zona do dragão e tal. Cadê a Fernanda? Tá todo mundo desse lado, hein? Ó, curiosamente. Deixa eu sentar aqui do lado da Fernanda. Tudo bem, Fernanda?
Bem. E você?
Bem também. Dê um beijo só, você é de onde?
São Paulo. É interior de São Paulo.
Ah, porque geralmente eu dou um fico no vácuo aqui, hoje não fiquei. Você, foi, que ano foi isso?
É ano passado, uhum. A gravação. E a série, o meu episódio que eu passei, aconteceu agora em abril.
Então, peraí. Então no próximo bloco a gente vai ver o episódio, vai ver a série, vai ver ela e vai entender essa história toda, não sai daí. Recebendo todo com a Gol, Marcelo Serrado, Fernanda Torres. E a Fernanda está aqui ao meu lado para contar uma história, no mínimo, curiosa, porque ela foi fazer um intercâmbio na Irlanda, é isso?
Isso. Eu fui no ano retrasado para a Irlanda, certo. Mas aconteceu de eu começar a gravar Game of Thrones no ano passado.
Olha isso aí. Mas aconteceu da onde? Te viram? Te falaram? O que aconteceu?
Eu me inscrevi em um formulário na internet. Bem loucura.
Fácil assim?
Fácil. Lá tudo é fácil.
Sei.
Aí eu inscrevi, coloquei meus dados, minhas características, tal, físicas, que eu não sabia atuar nem nada, mas me chamaram.
Pra fazer
não...
o quê? Figuração?
Figuração. Aí, enfim, me chamaram.
Ficou felicíssima.
Nossa, quase surtei, né?
Você já era muito fã.
Eu amo a série.
E você ia fazer qual papel?
Uma camponesa.
Camponesa, lépida e fagueira. Mas era você e quantas mais pessoas lá?
Nossa, bastante.
Mas bastante porque 10?
Assim, não, 500. Assim.
500. Aí chegou o teu dia.
Sim, aí eu fui pra lá, tal. É, foram 3 meses de gravação no geral. Bastante, era uma rotina, assim, exaustiva, porque a gente dormia pouco.
Valeu financeiramente?
Valeu.
Ah, isso tem que valer de alguma forma.
Tem.
Tá muito amor pela televisão. Ah.
Mas aí a gente chegava lá, isso daí era cerca de 3 horas da manhã. Aí, figurino, maquiagem, até aí já era mais umas 5. Aí era das 6 da manhã, mais ou menos, até as 6 da tarde gravando. Era exaustivo.
Eu já tô cansado de te ouvir. Eu já tô quase falando, me apoia aqui, me escora aqui, que eu tô nervoso. E isso era sempre você, assim, aparecendo no fundo, no meio da multidão.
É, uma ceninha aqui, outra ali, regravava 50 vezes a cena. Até que teve um dia...
Olha aí!
Até que teve um dia que, assim, ia ser uma das cenas principais do episódio. É um que a Daenerys, que é a rainha...
A lourona,
a loira, bonitona. Taca fogo na cidade.
Ah, eu vi, menina!
Então, aquele episódio.
Sei.
Aí tinha uma cena que o Jon Snow tava parado, assim, na frente de um beco. Tava ele e o Ser Davos. E eu tinha, assim, no...
Jon Snow é aquele bonitão.
É, Jon Snow é o protagonista.
Mesmo, ele?
Lindo.
Lindo. Ah, lindo. Menina, delícia.
Maravilhoso.
Uma barba por fazer, né?
Pequenininho.
Ih, ó. É. Mas nos pequenos frascos. E ele era simpaticão? Ou não tinha
então,
muito contato?
Eles não podiam... Assim, a gente não podia chegar a conversar com eles. Se eles chegassem e conversassem com a gente...
É que nem zoológico.
Assim, é. Sim, mas eles ficavam olhando com umas caras, tipo assim, nossa, o que eles estão falando, sabe? Aí, o John tava aqui na frente e eu teria que passar...
O John.
É, sou íntimo. Eu teria que passar por trás dele e entrar num beco. Aí, tinha um soldado que ele teria que correr atrás de mim.
Sim.
E aquele figurino, assim, já tinha... Nossa, repetido a cena umas 20 vezes. Aí chegou na hora do vamos ver.
Valendo.
Aquele valendo. Quando tá, tipo assim, aquela equipe de responsa na sua frente. Aqueles monte de cara premiado. Que você fala assim, caralho. Aí, eles falam, rolling. E o bagulho tem que ir, né?
Vai.
Vai.
E é uma produção de milhões de dólares.
Sim,
não pode parar um negócio desse. Porque...
Aí só sei que eu fui, do jeito que eu fui, eu rolei. Mas eu não caí só, eu rolei. Eu fiz É.
Mas Jon Snow chegou a ver aí, menino? Que doideira.
Todo mundo viu. Todo mundo viu. Porque do jeito que eu rolei, o menino que tava me perseguindo, que era o soldado,
alcançou,
parou,
né?
Fez assim, tipo, meu Deus, ela caiu.
Você tropeçou no quê?
Num corpo.
E machucou?
Machucou. Ralei meu joelho, minha mão, meu braço.
E aí te tiraram da cena.
Me tiraram da cena. Ai.
Puxa vida.
Não, eu quase tive um troço na hora. Aí eu fui pro centro médico. Aí lá o médico não queria deixar voltar.
Também.
O médico falou pra mim, olha, tá doendo muito? Eu falei assim, não tá. Tô ótima, tô tremendo, tô ralada, tá sangrando.
Aqui, assim, tô maravilhoso.
Mas falei, não.
Eu nasci assim, gente. Esse
tô ótima.
Assim.
Esse sangue é o sangue
da
falso
cena.
Da cena.
Sei. Aí, ele falou, você é só colocar seu nariz no lugar de volta.
Foi praticamente isso. Mas ele falou assim, ah, se for pessoa conta e risco, pode voltar. Aí eu voltei, né, tipo, catando os caquinhos pro chão, assim, né. Voltei lá. Aí me colocaram no mesmo lugar. Eu falei, nossa, cara, eu não acredito, eu vou aparecer. Aí deu certo, eu fiz a cena.
Ah, você conseguiu correr?
Consegui, ah. Meio capengando, assim, ó.
Só que uma corrida diferente. Olha, a chance da vida dela.
A chance da minha vida.
A gente tem um frame, o momento em que ela aparece, a foto do momento em que ela aparece. Bota aí pra gente ver se a gente localiza ela.
Eu sou a última. O John.
Pô, mas tá ótimo.
Não, você é essa que sangrando?
É, a cara de louca.
Peraí, calma.
Ali?
Isso aqui é você, essa aqui? Essa aqui? Ah, eu tô achando muito bom.
Muito bom.
E foi interessante que ela deu uma economia pra ser, que aquele sangue é real, é dela. Não deu problema nenhum. E essa cara de pânico, de desespero, era de fugindo do moço.
Sim, porque eles pedem, assim, por mais que a gente, nós sejamos apenas figurantes, lá a galera leva muito a sério.
É, claro.
Porque é uma produção muito cara, né?
Yeah.
Então...
E ela apareceu ali, ó, bonito.
Com agora, cara de medo.
Você correu entre corpos e pedras que estão ali.
Sim.
E tropeçou. Se eu armar aqui uma cena de guerra, tu consegue correr entre a gente aqui?
Ah, se você for o soldado que tá correndo atrás de mim, eu
vou.
Corro.
Eu vou correr atrás de você. Você vê que não é o soldado que ela abraça, é só que ela foge. Vamos deitar aqui no chão? Vamos deitar aqui pra fazer uma cena pra ela. Vem você.
Quem
aqui.
Vai ser o John?
O John Snow vai ser Marcelo Serrado. Fica aqui. John, fica aqui, ó, paradinho aqui no meio. Bem aqui encostadinho.
Ok.
Vou fazer.
I love you.
Vamos
I
deitar
love
no
you.
Chão, gente?
My texto? Como é que é meu texto? Vai, Nanda, me dá meu texto.
Deita no. Quem quiser. Quem quer deitar no chão, me ajuda aqui. Vem, deita
great
aqui.
Great Captain.
Quem quiser, deita, me ajuda.
Deita oh, aqui. Oh, Lord.
Estão mortos. Fica aí, Marcelo.
Ah, ok.
Pera aí.
O pé dela, coitado. Quase baguinho.
Olha aqui. Esse é o seu caminho.
Meu Deus.
Lembrando que ela caiu e rolou em cima de vocês, tá? Marcelo, fica bem encostado aqui, ó, pra não dar espaço pra
okay.
ela. Olhando pra lá, suas câmeras tá lá, ó. Tu é a grua, tua câmera é a grua.
My Lord.
Isso. Peraí, eu vou fazer
o soldado
correndo atrás de você. Você tem que passar no meio das pessoas e chegar lá do outro lado, tá?
Amiga, tira o pezinho que eu vou pisar em você.
Vamos lá, estica as pernas tudo. Um, dois, três e começa a cena. Marcelo, corre, vai.
Oh, my Lord.
Vem.
Great Captain. Oh, my God. Vem.
Conseguiu. Ela conseguiu, minha gente. Muito obrigado. Olha, peraí. Ajuda aqui, gente. A senhora quase que já fica deitada.
Desculpa, eu pisei em você.
Ela, meu amor.
Ela aproveitou e beijou Jon Snow.
Poxa, sabe que tem uma.
Não tem o salário de Jon Snow.
Mas tem uma pessoa que tem uma história curiosa aqui, eu vou contar rapidinho. Quer dizer, eu vou contar, não, ela que vai contar, que é o Matias, que tem uma história de figuração com a sua mãe.
Ah. Eu tenho uma figuração também.
Pera aí, então vamos esperar achar o Matias. Cadê? Tá aqui atrás. Matias, tudo bem, Matias?
Oi, tudo bem.
Certo? Levanta aí. Você foi ver figuração com a dona Fernanda?
Foi, então. É, o ano passado eu tive a oportunidade de fazer aquela série Mr. Brau,
uh-huh.
O Lázaro Ramos, com a Thaís. E o meu personagem, eu era o mordomo da casa dos Brau. Eu fazia o Gomezinho, que filho do Kiko Mascarenhas.
Eu ia falar agora, que tá
claro, inclusive. Né? E foi uma experiência incrível. E teve um dia que a gente gravou com a Fernanda. E eu passei a semana toda ansioso. Meu Deus do céu, eu vou gravar com a Fernanda Montenegro, a Fê Maria. A gente foi gravar a cena final, que ela se despedia e ia embora da casa. E era uma casa que tinha uma escadaria imensa. E aí o carro parou, aí ela parou do meu lado e falou, então, vou fazer uma marcação aqui. Eu vou botar o meu óculos, eu vou te dar a mão e a gente desce a escada. Aí eu falei, perfeito, maravilha, né? Aí o diretor falou, beleza, gravando. Ela fez a marca dela e quando ela foi dar a mão, ela só encostou em mim assim. E eu, na hora que ela encostou, eu já senti, eu pensei, ixi, não tá seguro. Aí eu olhei pra aquela escadaria e eu pensei, mas vamos lá, confia. Aí a gente começou a descer a escadaria, ela desceu o primeiro degrau, ela fez assim. Aí eu olhei pra ela e falei, aí a gente seguiu descendo. Quando ela pisou no segundo degrau, ela me olhou de novo, eu olhei pra ela e eu senti, a gente está caindo. E como ela já tá...
A gente tá caindo. Ele sacou no segundo.
Sacou no segundo.
Não é assim que desce. Que curioso. Ah, e aí?
E como ela só tava com a mão apoiada em mim, eu pensei, gente, não tem como eu segurar ela só com a mão. Claro. Eu falei, já que estamos caindo, vamos cair, né? Então a gente foi caindo em câmera lenta, assim.
Ela cai com estilo, dona Fernanda. Ai, cai
até assim, ó.
Gente, vai... Ela cai restando Shakespeare.
Aí ela caiu no chão, aí eu caí, me ajoelhei e fiz assim pra segurar pelo menos a cabeça, né? Pra não bater, pelo amor de Deus. E aquele momento durou assim, 45 horas. Eu pensei, meu Deus, minha carreira começando, acabando agora.
Agora. Vai pro computador.
Socorro. E aí o diretor apareceu na hora, todo mundo, a equipe. E aí Fernanda começou a rir. Ela falou, gente, é isso que tem que ir pro ar. Essa cena ficou maravilhosa. Aí o diretor, o Alan, perguntou, você quer gravar de novo? Ela falou, claro, se eu não puder cair de uma... Se eu não puder descer uma escada, eu paro minha carreira agora.
Ah, bonitinho. Incrível. Não era figuração, era elenco, olha aí, ó, tá vendo? Assim, mas assim que é bom, né? Essas histórias é que fazem a gente se divertir. Bom, agora eu vou querer saber as histórias de vocês, mas histórias pessoais da vida. As perguntas são simples, fáceis, tranquilas de ser respondidas, mas faz a gente pensar um pouquinho quem é cada um de vocês. No próximo bloco a gente já volta. Fica aí. Que história é essa, Porchat? Está de volta, Marcelo. Obrigado. Serrado, Fernanda Torres, Clot Roagô. Inclusive, você de casa pode participar mandando histórias. Que história é essa, Porchat? @globosat.com.br. Marcar a hashtag Porchat no GNT. Seguir o @GNT. A festa das redes sociais. E eu quero saber de vocês. A primeira lembrança que vocês têm da vida.
Eu tenho uma que é... E é a minha primeira, porque eu estava em São Paulo. A gente morava em São Paulo e... Eu devia ter 2 anos, por aí. E eu me vi, tive uma experiência extracorpórea.
Oh.
Eu me lembro de me ver no meio da sala com uma calcinha rosa, uma chupeta. Era eu, assim, lourinha. E eu me vi ali, é a lembrança que eu tenho. E eu entendi que eu era eu. É uma experiência profundérrima.
Não, não, não. Chá de ayahuasca logo na experiência.
É bom isso.
Tá
bom.
Ajuda. Totalmente drogada. Fernanda Torres.
É muito drogada.
Totalmente drogada.
É um bordão isso.
Mas eu juro que eu lembro disso.
Eu acredito. Marcelo.
Eu lembro do meu irmão. A gente morava no Maitá, numa casa, uma escadinha. Tinha um negócio de pula-pula, sabe? Pula-pula, que você fica pulando.
Sei.
Aquele pula-pula. É da minha
mas
geração.
Mas é o de bola?
É, o de bola que você fica sentado. Meu irmão me empurrando, eu caindo, rolando. Lembro de eu rolando e tenho esse negócio na cabeça por causa dele até hoje.
Caraca.
É a minha infância.
É, por isso irmão... você lembra com ódio.
Eu lembro com ódio.
Claude, lembra de alguma coisa?
Eu acho que a minha primeira lembrança, que a maioria das pessoas tem essa lembrança, é Papai Noel.
Ah.
Eu continuo aqui, eu me lembro desse momento... onde aconteceu comigo agora, no sentido contrário, tá? Eu me lembro desse momento, quando eu devia ter, sei lá, 2, 3 anos, eu vejo, no dia de Natal, meu pai chegando de Papai Noel, eu acreditando a 100% ao Papai Noel, né?
E 2 anos, 3 anos. Falo,
pai, o que você está fazendo?
Ah, você reconheceu!
E aconteceu comigo agora, eu fiz a mesma coisa com meus netos. A primeira coisa, quando eles me viam, o sotaque, né? Que é o sotaque. Oh, oh, oh,
oh, oh. Feliz Natal para todas! Esse Papai Noel.
E a maior loucura na adolescência?
A minha foi o seguinte: eu tinha. Não é bem adolescente, eu já tinha 17, 18, tá bom, mas tá bom, ainda lá. Um amigo do. Aquela época que você fica amiga dos amigos do seu irmão, né? Ah, é. Aí, ele. É, o Léo Barros, ele bateu em casa, assim, era 11 da noite, sei lá, e falou assim, Nanda, num Opala, com as pessoas que eu nunca tinha visto, tô indo pro Festival de Águas Claras, vamos? Aí eu fiquei assim, entrei naquele Opala,
não.
5 horas depois, eu cheguei no último Festival de Águas, naquele da minha geração, tinha, de novo, rolado uma tempestade, era um mar de lama e o banheiro tinha parado de funcionar, o banheiro coletivo, há 3 dias atrás. Então, era um mar de lama, você não via o palco era uma coisa distante, e aí nós fomos andando no meio das barracas, tipo Jon Snow lá, e tal. Quando eu cheguei, era uma barraca com 6 pessoas que eu nunca tinha visto na vida, e eu dormi no canto da barraca onde eu tinha algum ar. E o palco, você não via, você passava o dia tentando descobrir onde é que você ia fazer xixi, cocô, nem pensava. Coisa que você...
Cocô não rolava.
E eu, como você ia se alimentar, e aí eu saí de lá. E foi esse que o João Gilberto cantou até de manhã, eu não vi. Eu já tinha escapado de carona. Eu voltei de carona para São Paulo.
Que roubada.
Mas era uma roubada nível, assim, monumental. Foi a minha maior loucura de...
Faz sentido.
Claro. Uma coisa muito parecida, inclusive.
Foi para qual festival, Clô?
Aí é na França, né? Não é mais no Brasil, mas a idade de 16, 17 anos. A minha irmã, que é 4 anos mais jovem, quer dizer, ela devia ter, assim, 12, 13... Peguei minha irmã assim, sem falar para ninguém, né? A gente entrou de... Como que você chama?
Carona.
De carona para ver o show de Led Zeppelin.
É mas você viu Led Zeppelin?
Não, era só totalmente rock and roll naquela época. Inclusive, eu morei em Londres e vi todos os shows possíveis e imagináveis. Mas, enfim, show do Led Zeppelin, a gente sumiu da face da Terra durante 3 dias.
É, não tinha celular, imagina.
E aí entrou no terreno porque o carro que eu peguei quebrou no meio da estrada. Aí vai, o que a gente faz? A gente se já tem uma relação com a pessoa não ia, não sabia nem o que era Led Zeppelin, enfim. Vai, a gente chegou no show, ficou 3 dias lá sem nenhuma notícia, a família, obviamente, desesperada, eu 16 anos lá, 12, né? Enfim, deu tudo certo.
Marcelo.
Ah, eu estou lembrando agora de uma... sempre com meu irmão mais velho, né? Irmão mais velho tem essa mania de querer botar a gente num... A gente estudava no colégio junto, na escola junto, e tinha um amigo nosso chamado Lúcio que estava indo ver o jogo do Flamengo Flamengo e Guarani em Campinas. Falou, vai sair um ônibus com 17, vai sair um ônibus, vocês podem ir no ônibus com a gente. Cheguei no ônibus, o ônibus estava lotado. Eu falei, onde é que a gente vai no ônibus? Mas vai no chão mesmo, tem umas, umas... Já começou assim, fomos no chão do ônibus.
No Brinco de Ouro da Princesa.
Brinco de Ouro da Princesa, 17 anos. E chegamos lá, não tinha ingresso. Cadê ingresso? Não tem ingresso. Como é que é o nome? Como é que é o negócio?
Vai aumentando,
vai crescendo.
Vai crescendo.
Como o João Márcio Braga, que era o presidente do Flamengo na época, pedimos lá, a gente no meio da torcida, eu e meu irmão e esse cara Lúcio, que era um amigo legal. E aí pedimos ingresso, deu ingresso, a gente no meio, fomos para a torcida. Torcida do Flamengo pequenininho, Guarani, humano. O Flamengo ganhou de 3-2, gol do Zico, não sei o quê. Invadiram o campo, a torcida do Guarani. E aí falou, corre. Eu só vi isso, um negócio, corre. Quando veio pedra, começou a tacar pedra. Pedra grande, a gente só fazendo assim, com 17 anos. Aí vem a gente saindo do estádio, meu irmão falou, ó, só, corre, que tem muita gente atrás da gente.
Corre mais.
Corre mais. Meu irmão, só vi que a gente entrou dentro do ônibus. Aí eu falei, pelo amor de Deus, tinha um cara armado do nosso lado. Eu falei, vou morrer agora, né? Sou da torcida do Guarani, relaxa que eu sou policial, tá tudo certo. Não vai acontecer nada com vocês, estão protegidos. Aí o cara armado, tava armado com a camisa do Guarani, puto da vida, mas falou, não, tá comigo, tá bem. Imagina, policial, bom, né?
É,
tranquilo.
Sei lá se isso é bom, né?
Não sei se é bom ou ruim, né? É.
E o primeiro crush famoso de vocês? Ou seja, aquele... Quando vocês eram jovens, sim. Que tinha aquele famoso, vocês eram apaixonadinhos, assim. Na infância.
Eu me apaixonei, a minha geração, né? Não sei nem se... Não, você deve conhecer, né? Que era naquela... Minha geração, anos 70, 70 e pouco, era o momento no cinema... dos western.
Faroeste.
Faroeste. E naquela época era dirigida em geral por John Ford, Henry Fonda, enfim. E realmente fiquei apaixonado durante muitos anos numa atriz que fez vários filmes daquela época, chamada Cláudia Cardinal.
Ah, maravilhosa.
Como não, né?
Como não?
Como
Jesus, não? A Cláudia.
Não dá.
E ela tá com ele mesmo agora.
É.
Tá com ele mesmo.
Marcelo.
Meu crush. Cara, eu fazendo aula de teatro no tablado, e eu me apaixonei, eu ficava encantado com a minha professora, né? E eu era gago, eu fui fazer teatro porque eu era gago, realmente gaguejava. Minha mulher, quando discute comigo, começa a gaguejar, fala, voltou a gagueira. Para. Tá gaguejando. E realmente era tímido e gago. Era a Luísa Cardoso, que era
linda.
Professora.
Foi minha linda. Professora, era uma
foi loucura. Minha professora e ela era Luísa era carracha, que nem a Maria Clara, porque dava a aula era 10 da manhã, dava 10 e 5, ela ia embora. Não chegava o... Então a gente ficava ligando do telefone da Vânia.
Pra tô chegando.
O último aluno chegasse, não chegava, ela ia embora. Olha, foi meu crush.
Era linda.
Linda.
Gente... Quem mais? Fábio Júnior.
Lógico. Você falou agora, eu mesmo dei uma balançada.
Fábio Júnior em Ciranda, Cirandinha. Pois é, nem... Cara, era uma loucura. Era aquela mistura de bonito com bom ator.
Bom ator, né?
Era Fabião.
Qual evento histórico vocês queriam ter presenciado? Bom... O começo das gravações de Ciranda Cirandinha, provavelmente.
Certamente.
Mas qual evento histórico vocês queriam ter presenciado?
Ah, eu queria estar na queda do Muro de Berlim.
Bom.
Queria estar lá. Acho que era um momento bem emblemático do mundo, né? De divisão. Pra que ter divisão? Pra que ter um muro? Somos todos iguais, né? Queria estar nesse
não
momento.
Mais.
Não mais? Porque você me colocou, botou pra realidade, Marcelo. Acorda.
Acorda, Marcelo.
Tá bom.
Fernanda. Claude.
Claude.
Eu, sei lá, acompanhar o Neil Armstrong aí para chegar na Lua, né? Pisar na Lua. Foi um momento marcante para a história do mundo.
Você sabe que foram três para a Lua, dois pisaram na Lua e um ficou dentro da nave.
É.
Um não pisou.
Saiu. Ele não saiu, porque ele tinha que operar a nave.
É. Agora, esse é um deprimido até hoje. Porque ele chegou na Lua, ele pousou, abriu a porta, ele olhou e falou, eu vou ficar... Caraca.
Eu pensei em falar esse também, mas eu tenho claustrofobia, então eu gostaria de já estar na Lua. Quando eles chegassem, oi e tal. Não passar o perrengue da viagem. Sim. Segurando.
Não, mas eu também não quero passar o perrengue
exato.
Da viagem.
A gente estaria lá fazendo um ceviche.
Vai chegar esse momento, cara.
Fernanda.
É o seguinte, eu amo o Peru. Eu, assim, a viagem, eu fui, meus pais, primeira viagem que eu fiz na vida para fora, assim, com os meus pais, foi para Machu Picchu, foi para o Vale Sagrado, eu voltei agora com os meus filhos, realmente é o Egito da América do Sul, é quando você entende tudo, é incrível o Peru. E aí e tem uma história maravilhosa que é o seguinte, prenderam o Atahualpa, né? Lá em Cajamarca, os espanhóis falaram, só vamos soltar se pagarem o dinheiro. Aí eles explicaram, olha, não tá, o dinheiro não está em Cajamarca, o ouro. O ouro está em Cusco, que é a nossa capital, milhas e milhas distante. E aí eles, com medo, essa história é maravilhosa, eles mandaram um negro que foi com eles, sozinho, com os incas, pegar o dinheiro para libertar o Atahualpa. Então, eu queria ter feito essa viagem esse com momento, esse cara, sem perrengue também, mas ter atravessado sozinho e ter chegado em Cusco. Uhum. Eu acho que eu gostaria de ter visto
isso. Ter visto aquela cena.
Pela primeira vez, assim, a civilização inca.
Sim. E que profissão vocês não levariam jeito?
Eu sou meio claustrófobo também. Então, tudo que... Você imagina um cara sentado no elevador, apertar o botão de inteiro, uma profissão que eu não gostaria.
Um ascensorista, né, que fica...
Veleiro, eu não aguento veleiro.
Não me chama pra viagem de veleiro! Pra que aquilo?
Pra quê, né?
Pra quê? E cruzeiro, então?
Não.
Cruzeiro é o seguinte, você vai num hotel deitado que você não pode sair. Você fica o dia inteiro naquele... É. Não, não, não dá.
E muito idoso. O cruzeiro, o navio, é uma Copacabana que boia.
É. E vai ser ótimo. É uma Copacabana que
um
boia.
Um Holiday Inn. É. Não dá.
Então, profissão não seria...
Marinheiro.
Marinheiro. Marcelo.
Eu acho que a profissão que eu não... Eu acho que é cozinheiro, né?
Não seria.
Gente, eu sou péssimo. Eu sou péssimo.
Aqui é ruim. Isso é um favor que ele faz aos outros.
Eu faço mal, exatamente.
A gente até achava
isso.
Ruim, gente. Eu bem disso.
Fernanda.
Meu pai tinha uma coisa maravilhosa. Eu voltando de uma das viagens de avião com medo, eu falei, pai, fala a verdade. Tem profissão pior que a aeromoça? Ele virou pra mim, papai já tava, ele falou assim, tem. Aeromoço.
porque
eu acho que a ideia da aeromoça é uma ideia que você, muito jovem, fala assim, cara, é a profissão que eu sonhei para minha vida, eu vou conhecer o mundo todo, parará, mas eu acho que é uma profissão que, com o passar dos anos, você não aguenta mais ficar naquele tubo, servindo aquele negócio, aguentando aqueles passageiros. Então, é uma profissão
mas
que eu não
teria. Mas tem gente que
está
40 anos fazendo isso, o avião não caiu. Uma coisa
você vê?
Tem pessoas que têm aeromoço e aeromoço que estão 40 anos trabalhando e não caem.
Se aposentam sem... Morrem sem ser por
sem
isso.
Sem ser por isso.
E se vocês pudessem ser uma pessoa por um dia, hoje...
Nem sei falar o nome dela direito, porque é atriz e tal, Tilda Swinton.
Ah, é a Tilda Swinton. Ela é ótima.
É. Ah, aquela loura.
Aquela incrível.
Incrível.
Ela é androgena.
Ela fez o... Ela fez aquela... o sabe aquele filme com o Kenny Reeves que ela fazia o diabo, o anjo? Como é que é o nome que
essa, exatamente.
É, Constantine.
Não, ela fez Constantine.
Fez, fazia o anjo que caía.
Enfim, estreou em Orlando. Essa mulher... É. E eu acho que ela está se divertindo. E ela mora lá para cima, que é um lugar que quando vier o aquecimento global vai ficar verde. Sei. Então, por todas essas razões, Tilda Swinton.
Claude, quem você queria ser por um dia hoje?
É tanta gente, né, para pensar, mas a maioria também já foi. Então, hoje... Quem? Repete assim, uma pessoa meio fora do mundo, né?
Pode
assim,
ser.
Tem um extraterrestre famoso, assim, uma coisa assim.
O ET de Varginha?
É.
O ET Bilu, é o mais famoso assim, que a gente tem.
Vê isso tudo de cima, o que está acontecendo.
Gostei, boa resposta.
Tem um monte aí de extraterrestre aí, né, gente? Não tem?
Marcelo!
Cara, eu gosto muito de tênis, né? Comecei a jogar tênis depois de velho. Aquela precisão do Nadal. Você vê que o Nadal tem um tique que ele tá sempre fazendo assim? Ele faz assim para sacar. E não tem uma sacada dele que ele não pare para fazer isso.
É toque, né?
É toque.
É maluquice.
É maluquice.
Doideira.
É. Você é o personagem que me agrada.
Assim. Nadal, boa.
É, o Nadal.
Como é que vocês queriam que o mundo acabasse?
Todo mundo se beijando.
Tá bom.
Todo mundo se beijando.
Você pode escolher quem você quer. Um beijo. Ih, escalei com ele, que merda.
Pois é, numa suruba isso, para cada... É.
Hoje em dia tá complicado. Feio, porque, né? A Nana falou, tá complicado.
Pra pode... achar a Sônia Braga no meio da suruba, é isso, cara. Fábio Júnior não tá.
Não, assim. Tá. Não tá disponível.
Não, mas num beijaço, é isso?
É, num beijaço.
E aí todo mundo beijando. Desmaia? O que acontece?
Isso pra mim é um pesadelo.
Cara, não sei.
Esse é o fim do mundo mesmo.
Esse é o fim do mundo.
É, acho que é isso.
Fernanda.
Eu queria que o mundo acabasse daqui a muito tempo.
Mas de que forma?
Assim, minguando, lentamente, para dar tempo de se despedir.
Então não... é o que está acontecendo hoje. É.
Não!
Tá falando acabando. De hoje.
Não. Hoje está...
Tá veloz.
Hoje tá veloz. Eu queria que ele... Entropia, que ele fosse esfriando. Lá pra frente.
É, vai acabar daqui a 200 milhões, né? Que o sol vai...
Engolir. Não, eu tô falando a humanidade.
A humanidade.
A humanidade já foi.
Claude.
Eu não acho que vai acabar também, não. Não? Mas é... Não.
Mas como você quer que acabe? Se tiver acaba. Que acabar...
Não quer nem que acabe. O homem é muito inteligente, cara. Vai se arrumando, vai... Mas é como eu... Dormindo, não quero ver, não.
Quer dormir. Nem acordar. Vou dar
não, dormi, tchau, foi.
Mas não acabou. Vale a pena ter um avizinho antes? Você tá dormindo, só vai acabar, tá bom.
Não faz diferença.
Não faz diferença.
Não.
Né? E, pra terminar, o que vocês querem escrito na lápide de vocês?
B-I-S. O
que é?
O que é?
B-I-S.
Bis?
Bis.
Ah,
muito
quero
bom.
Outra. Gostei. Ótimo. Bis. E ainda ganha de merchan, hein? Marcelo.
Putz, eu fiquei pensando, você falou agora, sei lá, uma coisa ligada ao humor, talvez assim, tipo... Tá me olhando por quê? Já já você vem?
Ó, vingativo, né?
Gostei.
O meu queria, não sei, pensei, tivesse escrito, essa aproveitou.
Pra quem tiver alguma dúvida, eu aproveitei muito vocês aqui. Inclusive, vamos inaugurar uma coisa. Tem brinde.
Era o mínimo.
Não valeu a pena? É um brindezinho. Eu vou abrir o seu, Fernando, só pra mostrar. É um copozinho personalizado. Olha aqui.
Mais uma caneca.
Não, olha aqui. Pra fazer uma caipirinha.
Olha.
Não valeu ter vindo?
Valeu muito.
Muito, cara. Agora sim. Poxa.
Mas valeu pra gente também. Pra gente que tá aqui, valeu. Vou te dizer por quê. Porque a gente aprendeu muita lição importante hoje, por exemplo, com o Marcelo Serrado. Se você estiver no avião e sair uma pessoa, vai atrás, que esse avião pode cair de alguma forma. Ao mesmo tempo, se você estiver jantando, não custa nada olhar pra cima, porque pode estar Batista caçando gato por ali. Isso pode dar um perigo, um problema grave. Agora, quando for sair correndo, fica de olho se não tem pedra, né? Se não tem, de repente, gente morta. Se não tem um Jon Snow ali pra você passar. Porque às vezes pode ser um desastre aí. Ou, se você for chamado pra fazer os Altas Horas, liga pra Fernanda Torres, que ela tem uma dica maravilhosa pra você cantar junto com o Rafa. E você de casa já sabe, toda terça-feira, 10h30 da noite, aqui no GNT, que história é essa, Porchá? Valeu, minha gente. Até mais.
Vamos tirar o medo.